Olá, tá começando o 119º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem. Quero saber se você dormiu, se você descansou, se você passou os últimos dias brincando com o botão de captura, testando diferenças de peso, desempenho, temperatura e processamento dos iPhones novos. Quer dizer, do iPhone novo, né? Você tá com o novo, qual foi que você pegou?
Eu estou com o 16 Pro Max, 512 GB, titânio... Eu sempre falo dourado, é dourado, né? Ele chama de deserto, mas eu não consigo lembrar do nome deserto.
Boa, então a gente vai inverter toda a lógica do episódio para já saber de cara e falar, review vai ser difícil você fazer porque você, né? Ainda tá com cheiro de China o iPhone, né? Nem ficou no ar brasileiro por tempo suficiente, mais umas primeiras impressões, enfim, e aí?
Sim, então você falou, será que dormiu? Dormi porque a novidade é o botão, né? Então, brinquei ali com o botão e falei, tá, é isso. E essa é a sensação que eu tenho, que eu tô com o celular do ano passado, só que agora ele tem um botão de câmera. E acabou, assim, não tem nada muito diferente pra observar, porque, sei lá, no 14 tinha ilha, no 15 mudou um pouquinho o design, o material... Veio a lente de zoom. Agora foi literalmente isso. Eu tirei da caixa. Dá pra ver que tá maiorzinho, comparando ali com o 15 Pro Max. Se você colocar um do lado do outro. Se você só pegar ele na mão, parece a mesma coisa. Aí você coloca do lado e fala, beleza, a borda tá mais fina, bonitinho, curti. Gosto bastante que a borda seja bem fininha. Samsung mesmo tem uns telefones com bordas super finas, acho lindo. Tem isso no iPhone agora. Mas ali, usando no dia a dia... Parece a mesmíssima coisa, né? O software é o mesmo, o tamanho é bem parecido. Senti que ele tá bem mais pesadinho. Pelo que eu vi, sim, são 7 gramas mais pesado, mas já foi o suficiente pra minha mão falar tem algo diferente.
Olha,
eu sou chato com essas coisas. Então, eu lembro que eu achava o 14 Pro muito pesado, daí com o 15 que virou titânio ficou bem mais leve. Agora aumentou 7 gramas, eu tô sentindo assim um pouquinho, né? A estranheza ali, mas tá indo. Porém, questão de design, mesma coisa, não muda muita coisa. E a novidade é realmente o botão, né? O controle de câmera que eles chamam. E eu tentei ficar brincando com isso. Vou te dizer que eu achei pouco intuitivo nessas primeiras horas brincando com o botão.
Tá.
Ele é meio... Eu acho que, primeiro de tudo, né? Isso já dá pra ver nas imagens de marketing. Ele é feito pra ser usado na horizontal. Pra quem vai filmar, tirar foto na horizontal. Na vertical ele não faz muito sentido, porque eu, pelo menos, quando eu seguro o iPhone assim, o meu dedão ele fica mais pra cima de onde é o botão. O botão ele é bem baixo. Então, eu tenho que fazer um malabarismo se eu quiser usar o botão com a mão só. E pra eu fazer esse malabarismo, eu já coloco o dedão na tela logo e aí não faz muito sentido usar o controle de câmera. Agora, na horizontal, o botãozinho fica bem aonde o indicador vai apoiado no telefone. Aí... já faz mais sentido para usar o celular com uma mão só, você né, clica que ele tira foto, você arrasta, dá o zoom. Ainda assim, eu não sei se a Apple é falta de... Eu acho que é um pouco dos dois, né? Falta de costume, que é uma novidade, então a gente tem que aprender a usar. Mas eu não sei se teria um jeito mais intuitivo de fazer, porque no começo é meio confuso, tipo, para você, por exemplo, abrir a câmera aqui, né? Cliquei, abri a câmera. Para eu acessar os menus, sei lá, eu quero dar zoom. Não é só eu começar a arrastar. Eu tenho que dar um meio toque, né? Para ele abrir o menu contextual e aí você começa a arrastar. E aí, por exemplo, abriu o menu de zoom. Eu quero agora mudar a lente. Eu tenho que dar 2 toques no botão, daí ele abre as opções. Então, até entender, tipo, ok, é meio toque aqui, são 2 toques aqui. Para isso, é um pouquinho confuso. Então... não é um recurso que você já pega assim, ok, deve ser assim que usa. Tem uma curva de aprendizagem. Mas, de novo, estou com o aparelho há algumas horas, então, questão de costume. Talvez, né, com o tempo usando, a coisa fique mais natural. Mas as minhas primeiras impressões são realmente essas. Ele foi feito para ser usado na horizontal. Na horizontal ele funciona super bem, né? Agora, já na vertical, eu acho que perde um pouco o sentido. É legalzinho, mas ao mesmo tempo, a sensação que eu tive foi, tá, tudo que eu tô fazendo aqui, acho que eu faria mais rápido só botando o dedão na tela. Então, não sei, vamos ver daqui um tempo, né, usando aí por mais dias. Sobre a cor dele, eu gostei muito desse dourado. Eu até postei uma foto no Threads que eu coloquei ele ao lado do iPhone 8 dourado. É exatamente a mesma cor, com a diferença que o 8 ele tem aquele vidro reflexivo e esse aqui é o vidro fosco, mas a cor é muito parecida. Então, se você já teve, já viu um iPhone 8 dourado e gosta, esse dourado, né, o deserto, o titânio, ele é bem parecido. Eu achei super elegante, né? Ele não chega a ser. A lateral ela é um pouco bronze, né? Mas é uma cor super discreta, igual a cor de iPhone Pro, né? Você, dependendo da luz que você olha, até parece cinza assim de longe. Mas é bonito. Eu gostei bem mais do que do titânio natural que eu tinha. A questão de desempenho. Eu já não tinha problema com o 15, né? Com o 16, então. Tipo, ah, legal. Editar um vídeo em 2 segundos mais rápido, né? Beleza. Eu não costumo jogar no celular, então ainda não testei nada assim específico. Mas usando aqui, tá tudo tão fluido quanto já era no 15. Instalei o beta porque eu já estava com o beta no outro, então. Para passar de um para outro, eu
Precisou, né?
precisei, né, instalar o beta. Apple Intelligence, as mesmas coisas, ainda não tem aqueles recursos que a Apple mostrou que são exclusivos do 16, de você apertar o botão e ele usar a IA para detectar cenas, isso ainda não está disponível. Diz a Apple que vai vir no final do ano, provavelmente a iOS 18.2. Por enquanto, tudo que o 15 Pro faz, o 16 também faz, e não tem nada exclusivo aqui em questão de software. Uma coisa que eu gostei muito, que isso eu realmente já tô me vendo usando assim, que eu fiquei brincando bastante, é aquele recurso novo os novos estilos fotográficos. Eu curti
Ah, legal.
muito. Depois eu vou postar alguns exemplos lá no Threads, porque a gente até já comentou mais ou menos como que ele funciona, né? Ele é quase que uma foto em RAW, né? A Apple, ela salva alguns dados a mais ali, e são dados não destrutivos, então não é um filtro que você aplica, ele, né, chapa a foto ali e fica para sempre naquele filtro. Não, são dados que a Apple salva na hora de capturar a foto. E aí você consegue puxar mais sombras, deixar mais claro. Tem uns presets já, né, que vem no sistema, você consegue ajustar bem. Tipo, ah, quero aumentar as cores, quero aumentar as sombras, diminuir as sombras. Por padrão, eu senti o que realmente o pessoal comentou. E o HDR tá ainda mais estourado. Você, sei lá, tira uma foto na rua, assim, contra o sol. Por padrão, dava para ver absolutamente tudo. Tipo, a rua cinza, claro, zero sombra na rua, e já era assim, 5 da tarde. E só que, com o estilo fotográfico, eu fui lá, não, quero mais sombra. E aí a foto fica linda, que eu particularmente prefiro essa profundidade, mais sombra.
Claro.
Então, com o estilo fotográfico, apesar do iPhone estar exagerando mais no HDR por padrão, você consegue reverter um pouco esse exagero do HDR do iPhone. Então, particularmente, eu tô adorando. Primeira coisa que eu faço é tiro a foto, já vou lá e puxo para baixo, tiro, né, deixo com mais sombra, com um pouquinho mais de cor. Tem inclusive um preset chamado Natural, que as cores ficam naturais. Olha só, poderia ser o padrão do iPhone, né, mas não. Porém, gostei de ter essa opção, né? Não, apesar de não ser, né, por padrão ali tá com exagero. Temos a opção agora de dar uma melhoradinha ali nas fotos, os estilos são muito legais e, de novo, é tudo não destrutivo. Então você fez uma edição, daí você fala: ah, não, agora cansei, quero fazer outra. Você consegue mudar rapidinho, né? Ele não afeta em nada ali. Testei ontem rapidinho também o 4K 120 frames por segundo. Mas assim, eu particularmente nunca fui de ficar filmando coisas em slow motion e acho que não é porque é 4K agora que eu vou fazer. Ah, legal que tem, mas, né, funciona. Fiz um vídeo de um avião passando ali. O menu que eles fizeram é bem bonitinho para você escolher lá as velocidades, conforme eles até mostraram no evento. Mas também é algo que, né, vou usar de vez em quando. E a sensação é realmente essa, de que eu tô com o telefone do ano passado, que ele ganhou um botão novo, que a borda tá um pouquinho mais fina, né? Coisas mais a longo prazo eu ainda não consigo opinar, tipo, ah, bateria. Não dá para saber, porque até aparece aquele aviso, né? Você acabou de configurar seu iPhone, é normal que ele consuma mais energia, né, enquanto tá fazendo a indexação lá das coisas, né? Tem
É novo esse
baixando.
aviso?
Eu acho que é novo, porque eu abri aqui nos ajustes, quando eu vou aqui, ó, ajustes, bateria, ele aparece um aviso para mim. Falando aqui, ó, ongoing device setup, né? Botar em inglês é tipo, ah, é configuração em andamento, ó. Seu iPhone está terminando alguns passos em segundo plano, né? A bateria e a performance térmica podem ser afetadas até
Ah,
tudo ser
interessante.
concluído. Então, tipo, meio que já avisa, tipo, ó, o iPhone vai esquentar, vai gastar bateria, porque tá
Tá ruim,
baixando.
mas melhora.
É, tá baixando mil coisas em segundo plano. Né? Daqui uns 2 dias você olha de novo e vê se passou. Então, nesse momento não dá para falar muito de bateria, né? Durante o setup ele esquentou, tal qual o iPhone 15. Então, de novo, vai ser uma coisa mais a longo prazo, para ver se no dia a dia a bateria tá durando mais, se esquenta. Mas essencialmente isso. A grande novidade é realmente o controle de câmera, que eu, de novo, preciso de tempo para ver se vai pegar mesmo, se eu vou me acostumar ou se, né, vai ficar por isso mesmo. Eu já vi que tem vários aplicativos suportando o atalho para você clicar no botão e já abrir o aplicativo. O Instagram mesmo, acho que muita gente vai
Olha.
curtir, pessoal que cria conteúdo. Então, você aperta o botão, já abre direto na tela de tirar foto, né? A gente abre o Instagram, já abre direto na câmera do Instagram. Então, isso é muito legal, né? Criador de conteúdo. A Live também já está suportando. Então, tem, né, já uma interação bem legal aí com aplicativos de terceiro. Então, acho que isso vai chamar bastante atenção, mas essencialmente é muito, muito, muito parecido com o iPhone do ano passado. Até ontem eu saí na rua com os dois, né? E meu namorado até comentou comigo, tipo, nossa, achei que, sei lá, o pessoal ia ficar olhando para você, porque, né, o iPhone novo, dourado, e não. Então, realmente, assim, passa muito despercebido. Só quem conhece mesmo para ver que é o iPhone 16.
É, o botão foi curioso porque você postou um vídeo no Instagram, um stories, não lembro, alguma coisa que era você usando, né, fazendo a navegação toda ali pelos modos. Eu falei, caramba, o Felipe já dominou ali, já tá sabendo todos os movimentos, isso aqui. Será que eu que achei que ia ser meio chatinho de aprender e não? Eu que tava sendo pessimista? Mas a impressão que eu tinha era essa, né? Até a gente acostumar. Tem que apertar, mas não apertar inteiro, apertar meio toque para você poder deslizar, etc, etc. A impressão que eu tenho é que esse botão já chegou na quarta versão, né? Que a gente, quando chega um recurso, a gente chega o recurso, a gente acostuma e vão expandindo, vão abrindo meio lateralmente o que é possível fazer com ele e vira um organograma de um fluxograma de funções, né? Não, já chegou ali na terceira versão com esse monte de coisa. Então a minha expectativa é que as pessoas acabem ao longo dos, sei lá, meses, anos, descobrindo coisas que estavam desde a primeira versão, mas acabei de descobrir, se eu apertar um pouquinho aqui, agora eu consigo arrastar e não sei o que lá, não é só o zoom, não é só a câmera, tem mais coisa. Então isso acho que vai ser meio natural, assim como isso que você comentou, criar o hábito de usar esse botão como um atalho e não os outros dois jeitos que direto na tela bloqueada já tem de abrir a câmera, um dá para customizar agora, né, que é o botãozinho lá da tela bloqueada, mas tem que arrastar para o lado, da central de controle você puxa e abre a câmera também, né? É curioso como é redundante, tanto de jeito diferente de abrir a câmera, agora é um botão físico para ter mais um. Mas ainda assim, até desacostumar esses, sei lá, quase 20 anos usando de um jeito para agora e de outro, vai demorar um pouquinho mesmo. Sobre o Instagram, que você falou que ele já está dando suporte, quando você abre a câmera do Instagram, ele abre o quê? A câmera de stories? A câmera de novo post, o que eles priorizaram? Ou dá para customizar?
Então, na verdade, eu achei muito legal porque aí envolve a guideline da Apple. Até antes mesmo, né, dos iPhones novos, já tinha API para os aplicativos substituírem a câmera da lock screen. Então, para abrir rápido, ele abre uma câmera padrão que tira a foto no formato original. E aí, quando você clica a foto, ele pergunta: ó, você quer salvar ela? Você quer postar
Ah,
no
legal.
Stories? Você quer postar no feed? Então, aparece um menu. E aí, né, de novo, como ele está substituindo a câmera padrão, ele nem pede senha para usar esse menu, mas aí, sei lá, você clica para postar no Stories, daí ele pede o Face ID ou pede a senha, mas o acesso é uma câmera genérica do Instagram que salva a imagem e aí pergunta se você quer postar no Stories. Então, ele meio que também substitui mesmo a câmera principal para você não perder a foto, né, para não tirar a foto ali já cropada em formato Stories.
Tá, entendi. Ah, interessante e legal ver que essas coisas sempre, os terceiros demoram para adotar, né? Bacana ver que os aplicativos de terceiro, como câmera é importante para eles, aí quando interessa, você vê que muda bastante a dinâmica e a velocidade, né? A
Sim.
Instagram para iPad até hoje não tem, mas a função nova de câmera, que é a base da base da base do Instagram, e acostumar as pessoas a usar o Instagram como câmera principal, aí eles viram vantagem.
Exatamente.
E adota. Mas bacana, tô sendo chato aqui com essa diferença de prioridades, mas bacana que já tem e ver isso chegar. E é curioso que, eu não sei se foi aqui ou se foi no ADT que eu comentei, né? O Tim Cook tem que dar graças a Deus que existe a OpenAI, que ajudou a difundir desse jeito essa geração nova de IAs e LLMs, etc. Porque se não fosse isso, a única novidade mesmo dos iPhones seria esse botão, como é nesse momento, já que não tem a Apple Intelligence oficialmente, né? Mas é curioso essas pré-impressões, os pré-conceitos, talvez, que a gente teve, agora que você está mexendo, agora que são conceitos, né? Muito do que a gente achava de, putz, não de um jeito ruim, mas é só isso, né? Você usa a câmera, o botão novo e beleza, pronto, acostumou. É como se fosse o iPhone antigo com, sei lá, atualizou o sistema, pintou um botão novo, né? Não é exatamente um iPhone completamente novo. Pela câmera aqui que você está mostrando, né? Você falou da cor e etc. A gente até comentou, né? De se esse dourado seria um dourado mais bling, mais, sei lá, correntes de ouro e dente de ouro, ou se ia ser um dourado um pouco mais tranquilo, mais pro cobre, pelo que você falou, é isso mesmo, né? Pela câmera aqui, não brilha tanto. Pelo que você mostrou, dá pra ver que é mais...
É, bem neutro.
Não é tão... Ah. É, exato. Acho que neutro é a palavra perfeita pra isso. É bacana. Até por... ajuda a não chamar tanto a atenção, né? E das fotos... Os estilos fotográficos têm dois nomes, dois estilos que são... Parece com... Dá a entender que são parecidos. Um é o natural e o outro é o padrão, é o normal. Tem dois nomes que são muito parecidos um com o outro.
É, né? Tem três, né? Tem um que chama neutro, que ele deixa as cores bem mais fracas. Aí tem o padrão, que é o Smart HDR padrão ali do iPhone. E tem o natural. O natural, eu sinto que ele deixa as cores, né, um pouco mais... Que, sei lá, eu pelo menos eu tenho a impressão que as fotos do iPhone ficam meio amareladas. E o natural, ele já deixou as cores mais próximo do que eu sinto que eu estou vendo com os meus olhos. Então, já gostei. Uhum. E o neutro, ele já deixa as cores mais menos saturadas, né? Pra quem não curte cor super saturada, o neutro já dá uma diminuída. Mas pra quem não curte o padrão do iPhone, esses dois presets já são bem legais.
Tá, ah, ótimo. E esse jeito... A impressão que eu tenho é que a Apple resolveu em interface... O que já dava para fazer com fotos RAW, num editor mais parrudo de imagem, e a comparação que eu escutei há muito tempo, que eu acho perfeita, é a com você poder mexer na receita do bolo depois que o bolo tá pronto. Você editar a foto em RAW. Você tirou a foto, ela tá lá, mas os ingredientes que compuseram a exposição, blá, 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 você consegue mexer depois, né? E isso sempre deu para fazer com fotos em RAW, mas agora em interface, etc., direto aí... Acho que as pessoas vão passar a se acostumar com a ideia de delas poderem mesmo mexer, ajustar, e isso é muito bacana. Do lado da Apple, dá para ver que é uma admissão tácita dela de que estava precisando fazer isso, porque ela, com as funções dela, colocou tanto sal de pós-processamento, as fotos fritas, né, que a gente... Acho que foi você que trouxe aqui para a fonte, e é 100% verdade. Bacana que, pelo menos desse jeito, ela está oferecendo uma forma de resolver... E tem como aplicar o estilo por padrão nas fotos? Eu quero que você abra, sempre que eu for tirar foto, agora tem que ser no neutro. Ou não? É necessariamente sempre em pós?
Tem como aplicar sim. Não dá pra você definir de fato assim, tipo, ah, esse vai ser o estilo padrão, mas você consegue ligar o estilo e colocar lá nos ajustes pra salvar a última configuração da câmera. Então, sei lá, você usou o estilo vibrante e... E quando você abrir de novo, ele vai voltar naquele mesmo estilo. Mas se você trocar legal. O estilo, ele vai sempre salvar o último que você usou. Mas não dá pra, de fato, escolher um como padrão. Né? Se, talvez no futuro eles adicionem, mas por enquanto tem esse meio termo.
Entendi. Também já é uma coisa, porque é isso, né? Se a gente acha o estilo normal do iPhone muito... Sabe o que você falou? Deixa amarelado. Pra mim, o problema é foto de céu, que nunca fica igual à cor que a gente tá vendo. Aliás, faz esse teste por mim. Por enquanto eu não tenho acesso ao iPhone novo... Pega um pôr do sol que fica aquele bando de cor, né? Os degradês ali que vão do azul pro laranja, pro branco, pro amarelo, pro vermelho, pro rosa. Um dia assim, quando não tiver fumaça. E aí vê o que rola, né? Quarta-feira tem eclipse, pode ser uma... Pôr do sol vai ser com eclipse. Quer dizer, no Paraná... Bom, faz sentido que no Paraná vai pegar de raspão. Mas lá pelas 5 da tarde vai ter, então é um bom teste que você pode fazer.
É, com certeza, eu vou fazer esses testes aqui. Eu vou até aproveitar aqui, ó, vou te mandar agora. Ó, uma é a foto original e a outra eu puxei as sombras pra deixar ela mais escurinha.
Tá.
Isso eu fiz com o estilo fotográfico.
Nossa, só com o estilo fotográfico dá pra fazer isso. É exatamente o que muita gente, inclusive eu, sente falta, porque o HDR, ele deixa tudo cru, né? Demais. É. Então, você foi exatamente o que você falou. E, bom, quando você postar no Threads as fotos, eu vou deixar aqui na descrição também o link, porque é profundidade e hierarquia de elementos, né? Se você não tem sombra, a foto fica crua, né? Sem graça. Aquela tá mais assadinha. Não tá frita. Tá mais assadinha, tá mais bronzeada. Você consegue dar um drama na foto, né? É outra coisa. Que loucura.
É, bem legal. E aí, assim, outro detalhe do botão é que me perguntaram no Threads, como é que é a questão do relevo dele? Ele não tem relevo, ele é no mesmo nível ali da lateral do iPhone mesmo, né? Não é saltado igual outros botões. Quando você passa o dedo, você sente a bordinha dele, mas ele não é saltado para fora.
Uhum.
Então, é uma coisa bem discreta mesmo. E sobre acionar ele, sei lá, acionar sem querer, comigo não aconteceu. Inclusive, eu notei que tem algumas proteções para isso. Sei lá, ele tá aqui em cima da mesa, se eu apertar o botão, ele não abre a câmera, ele só liga a tela. Agora, se eu estiver com o iPhone assim, apontado na minha mão, e eu apertar o botão, daí ele abre a câmera.
Tá.
Então, ele consegue meio que entender, tipo, você tá com o celular na mão, você quer usar a câmera, ou não, o celular tá meio no bolso, sei lá. Então, ele tem um sistema ali pra entender, pra ignorar, né, acionamentos acidentais. Comigo, não aconteceu, não foi um problema, assim, usando aqui. E tem configuração, se você quiser mudar pra abrir com dois toques, você pode, né, pra evitar, de fato, qualquer tipo de acidente. Tem, você escolhe pra abrir com um toque ou dois. Eu deixei com um toque, mas, de novo, acionamento errado não aconteceu. E outra coisa legal que eu lembrei agora que eu testei, foram aqueles modos de áudio para quando você grava vídeo, né? Que tem uns. Que ele grava vídeo com áudio espacial e você consegue isolar o som, colocar lá som cinemático. Eu testei isso e funciona muito bem.
Ah,
eu gravei legal. Assim na rua, um vídeo com a câmera frontal mesmo, falando. E aí tem um modo que ele foca só na sua voz e tira quase todo o ruído externo. É muito legal para quem faz vlog. Tem o modo cinemático, que esse ele amplia o som externo pra ficar aquela coisa bem filme. Tipo, você tá falando, aí o passarinho tá também cantando bem alto no fundo, ele pega realmente tudo que tá acontecendo. Então, essa parte dos microfones e do áudio, das opções novas de edição de áudio também estão muito legais pra criador de conteúdo. Acho que esse é um recurso que vai fazer bastante sucesso.
A dúvida que eu tinha era exatamente essa. Porque tem muita função, e não só de função de qualquer tipo de aplicativo, de tecnologia nova. A teoria é muito bacana, né? Mas a hora que chega na prática, fala, putz, as pessoas acabam não usando e usam da forma como elas estão acostumadas. Você consegue se imaginar gravando seus vlogs se valendo dessas novidades? Ou você fala assim, muito bacana, mas é que nem a gente brinca no ADT que eu falo, que legal novidade, como é que desativa, né? Imediatamente. Então, você se vê usando mesmo no dia a dia isso para sua produção de conteúdo?
Não, isso com certeza eu me vejo usando, porque eu hoje, né, eu gravo vídeo no iPhone e aí eu faço o isolamento ali, a redução de ruído externo no Final Cut, que ele tem uma opção para tirar ruídos do áudio. Agora eu já vou conseguir adiantar esse processo direto no iPhone, né? Já tiro os ruídos ali, então é menos um trabalho para fazer na pós-edição. Então isso eu achei bem legal.
E o lance da temperatura, que foi uma coisa que, como o meu iPhone até hoje é o 13, é a geração 13 Pro Max, na geração 13, eu lembro que no começo do ano passado, da geração passada, quando saiu, o pessoal reclamou, etc. E como o assunto morreu, eu pensei, bom, a Apple resolveu, né? Mas eu tava conversando com o meu irmão no fim de semana, ele falou, não, segura aqui meu iPhone, tava pegando fogo, né, do nada, a troco de nada. Então, como isso continuou, como é que tem sido na comparação com esses dias de uso com a geração nova? A Apple cumpriu a promessa de resolver mesmo?
Então, e aí vale um asterisco que poucas pessoas se atentaram, né, que a Apple mostrou na keynote, o iPhone tem um sistema térmico novo, tem aquela bateria que é envelopada em metal, isso só existe no Pro. No Pro Max continua do jeito antigo, por algum motivo. Eu não sei se ela achou que por ser maior a dissipação de calor naturalmente seria melhor, mas eu estava vendo isso. O design novo lá da bateria que eles mexeram, isso só vale no modelo menor. O Pro Max continua igual. E igual você falou, ontem, né, mesmo usando durante o dia, tava esquentando bastante, mas ainda tá com aquela mensagem lá, o iPhone ainda está baixando mil coisas. Então, assim, vamos ver a longo prazo, mas por enquanto o bichinho pega fogo também.
Nossa, não tinha, pra mim era novidade da geração. Que loucura. Então tá.
Pois é, foi uma coisa bem específica. E eu
Nossa, então
conversei
tá
até
bom.
com o William Max, ele falou também: meu tá esquentando igual.
Vixe. Bom, vamos dar uma semaninha, duas, para ter certeza, a gente fala sobre isso. Agora, junto também do iPhone, você pegou a case nova da Beats, né? Ela tem os graves mais pronunciados mesmo?
ela tem uns graves, né, mais fortes. Essa case foi a coisa mais aleatória do evento, né? Do nada, case da Beats. Então tá bom, né? E é estranho porque ela atrás é uma case lisa, né? Ela tem o íconezinho do MagSafe, né? Os traços do MagSafe, mas o logo da Beats mesmo é bem pequenininho assim na lateral da case, escrito Beats. Não tem o Bzinho atrás nem nada. A case assim, ela não é ruim, né? Eu até brinquei com o pessoal do Slack. Ela parece um iPhone 5C, né? Ela é de um plástico bem duro e brilhoso, assim. Então, lembra um plástico mesmo do iPhone 5C, tem algumas cores. Eu estou com a. Eu não vou lembrar o nome exato da cor, mas é uma que é meio bege, né? Que é para combinar com o iPhone deserto.
Cinza
E.
pétreo é o nome da
Cinza
cor, eu tô olhando aqui.
pétreo.
Tem o azul correnteza, o
É, eu também
cinza
estou com
pétreo,
esse.
roxo pôr do sol e o preto meia-noite.
É, são essas cores aí, estou com duas. E, de novo, assim, uma case de plástico, é um plástico que você vê que é um plástico bem legal. Por dentro ela tem um material aveludado para evitar riscar o iPhone.
Ah, que legal.
Mas, assim, muito aleatório, né, ter uma case da Beats. Ela é para quem está procurando uma case de plástico com cores diferentes, porque a Apple, né, descontinuou as cases Fine Woven, a única opção da Apple é a de silicone, né? Aquela emborrachada. E eu sei que tem gente que não gosta, porque a longo prazo aquele silicone também, ele fica. Vai meio que pegando mancha, né, de gordura de dedo, aí vai saindo um pouco da cor. A longo prazo, essas cases de silicone, elas não ficam tão bonitas. Então, de repente, para quem quer algo mais durável, tá aí. A Beats tem essas cases. E que, de novo, case de plástico é um plástico bem resistente, um plástico brilhante, mas é plástico. Se você achar que vale a pena gastar, né, porque o preço, se eu não me engano, é o mesmo das cases de silicone da Apple, uns R$ 500 aqui no Brasil.
570.
Então assim, 570 uma case de plástico, eu acho pesado. Lá fora, se estiver passeando, é US$ 50, aí talvez até vai, né? Mas tá aí, tem cases da Beats, testei aqui, né? Elas têm, embaixo elas não fecham 100%, né? Embaixo aqui na parte do carregador é aberto, igual as cases da Apple mesmo eram antigamente. Então, tá aí, uma opção de case para quem não quer as cases da Apple.
É interessante ela, o termo que o pessoal usa em inglês é glossy, né? Que é esse
Isso.
plástico polido, brilhoso, né? Quase um espelho ali. E é interessante que a parte de dentro, esse forro com microfibra macia, ele é com cores mais vibrantes, né? Então, o
Sim.
da case preta é um verde limão, tem um aqui que é laranja, é o seu, né? O cinza pétreo. É um
E eu não
laranja
sei
por
nem
dentro,
para quê,
aceso, né?
porque nem aparece isso, né?
É personalidade, é que nem, sei lá, essas camisas de botão que o furinho do botão é colorido, né? A costura é só para dar aquela personalidade mesmo. Já, ok, interessante. É curioso que o site da Beats aceita Apple Pay, e até hoje o site da Apple não aceita Apple
Nossa.
Pay, né? É mesmo sendo a mesma empresa, mas não
Pois
é,
é.
etc. É interessante. Mas foi o inesperado do ano e passou batidaço. A Apple anunciou no evento, capinha da Beats?
Não, só assim, depois do evento, quando voltou à loja,
Tá.
tava lá, capinha da Beats, novidade. Tá bom,
Ok.
então, né? Beleza.
É, interessante. E é curioso porque essa aqui, a cinza pétreo, ela parece ter a mesma cor de Macs antigos, assim, o bege é meio por aí, não?
Sim, é bem por aí mesmo.
Ah, bacana. É, vou esperar passar na loja da Apple qualquer hora
Eu,
e ver ao vivo.
particularmente, eu achei que essa combinou bastante com a cor deserto. Faz
Tá,
bastante
ok, é.
sentido as duas juntas.
E é bom também que, isso eu não esperava, que o preço da capinha é o mesmo para todos os modelos, né? Do iPhone 16 ao 16 Pro Max, só o mesmo caro, 570, mas ainda assim não alterna. E tem gente que presta que prefere e tem gente que não gosta dessa abertura embaixo ser completa, né? Tem gente que prefere ser só os furinhos ali de microfone, caixa de som e da entrada USB-C. E tem gente que prefere ele abertão assim mesmo. Não sei, a parte de conforto de segurar, cada um tem uma preferência, né? Mas talvez então, essa é a abertona.
Essa é a abertona. Dizem que é melhor para fazer os gestos ali embaixo, de fechar aplicativo, que você não esbarra o dedo em nada. Então, acredito que seja por isso. Eu também,
Tá.
né, usando ali, eu prefiro que seja aberta, justamente para não sentir meu dedo esbarrando em borda de capinha.
E falar em esbarrar o dedo, uma última coisa que eu te perguntar. Você tá passando pelo problema dele rejeitar toques porque você está segurando meio na borda ali, ou não rolou ainda, ou você, se rolou, você não percebeu?
Olha, usando aqui no dia a dia, não rolou não. Se eu realmente, tipo, propositalmente falar, não, vou encostar o meu dedão com tudo aqui na borda, aí eu sinto que ele dá umas confundidas, mas do jeito que eu seguro meu celular normalmente, tá normal. Então, talvez seja um misto, né, da Apple fazer ajustes para melhorar ainda mais o reconhecimento de toques não desejados e o pessoal se acostumando com a borda, porque realmente a borda tá bem fininha.
É, mas se forçar, eu tentei aqui forçar no meu e também eu consegui
É,
fazer
exato.
o pedaço gordinho aqui da base do dedão encostar na tela para ignorar o toque, né? Então, é recalibrar dos dois lados para eliminar isso aí.
Exato. E aproveitar que, né, a gente tá falando de iPhone 16, eu fui na loja, né, fui ver os outros modelos, né, o Pro Max, e eu gostei muito do 16 normal. Achei ele muito legal. Eu vi o ultramarinho, ele tá muito legal a cor. Eu vi que de todo mundo, fiquei observando, né, o pessoal indo mexer. Tava todo mundo indo no 16 ultramarinho, porque é o que parece o novo. Acho que o pessoal nem olha pro Pro Max e fala, tipo, ah, deve ser o 15 Pro Max, né? E aí tem um do lado lá que tem o layout diferente da câmera, tem uma cor nova, e aí todo mundo vai em cima dele. Então, tá bem curioso ver, né? Que o não Pro, ele tá com essa carinha mesmo de mais novidade, e eu curti bastante, assim. É que ali na loja é difícil, né? Tem muita tranqueira pra você conseguir pegar na mão. Mas pela olhadinha assim que eu dei, ele tá realmente bem bonitinho mesmo. Eu curti as cores que a Apple escolheu para a linha não Pro.
É, tô curioso para mexer. E é interessante ver a expectativa que eu tinha de aumentar o interesse mesmo pelos modelos não Pro. E a gente viu até o Tarsus no Tecnoblog publicar uma matéria sobre interesse, aqui a divisão de interesse dos modelos novos do iPhone, mas de geral também está até maior do que o ano passado. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer aqui o primeiro patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN, que segue oferecendo um mês para você experimentar e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/afonte. Se você usa Wi-Fis públicos por conta de trabalho, de viagem, então Wi-Fi do aeroporto, do avião, do hotel, do Airbnb, né, você deveria estar usando justamente uma VPN para proteger os seus dados, porque você não sabe como é que está configurada essa conexão, os seus dados estão sendo coletados para análise ou repassados, então os aplicativos, serviços, conteúdos, streaming, servidores, por quanto tempo, esse tipo de coisa você deveria poder proteger, e você protege com a ExpressVPN e sem perder velocidade na conexão. Passa tudo a ser criptografado, roteado pelos servidores dela, e nem ela acessa, nem ela tem acesso ao que você está fazendo, e ela investe muito para você não perder velocidade e estabilidade na conexão, o que é excelente para streaming, para jogos também, mas especialmente para streaming, porque você pode se conectar e passa a rotear sua conexão por diversos países e você vê os conteúdos desses países, que são conteúdos diferentes, o catálogo é diferente, varia de país para país. Ao contrário também, você faz que nem o Rambo, tá viajando. Você quer ver uma coisa que só tem no YouTube aqui no Brasil, por exemplo? Você roteia a conexão, se conecta à ExpressVPN, roteia pelo Brasil e pronto, você assiste a esse conteúdo sem problemas. E para ver como é fácil você instalar e acessar por meio do seu iPhone, do iPad, do Mac, da Apple TV, agora finalmente tem. Já tem um ano, né? Mas já tem suporte a VPNs direto aí. Um ano ou não é desse ano? Enfim. Agora dá para conectar pela Apple TV. Este é o ponto, né? Antes era difícil, agora rola. Você faz o seguinte: vai em expressvpn.com/afonte. Por meio desse link, você tem um mês de graça para experimentar. E aí, assinando o plano anual, são 3 meses de lambuja quando acabar esse ano de assinatura. Por meio do link expressvpn.com/afonte ou usando o cupom AFONTE no checkout. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN.
Muito bem. Tarsus Veloso publicou lá no Tecnoblog, vai ter link na descrição do episódio, teve acesso exclusivo a dados do Itaú, que eles venderam 3.500 unidades do iPhone novo em só em 48 horas aí nas pré-vendas, né? Nos dias de pré-venda, e que, no agregado, as vendas do iPhone 16 cresceram 40% na comparação com as vendas de iPhones 15. E o modelo Pro Max, ao contrário do que eu certamente imaginava, foi o mais desejado aí. Tem asteriscos, né? É um recorte, por meio do banco, então, né, a pré-venda, etc. Às vezes tem uma facilidade ali que eles estão oferecendo, não é representativo, imagino, do público geral Brasil. Ainda assim, chamou a atenção isso. Eu quero saber do Felipe quais outras informações você quer trazer para essa discussão e o que você achou também desses dados.
É, são dados bem interessantes, né, de novo. Porque lá fora a gente já sabe, o Pro Max é o modelo mais procurado, né? É o topo de linha, então as pessoas vão nele. Aqui no Brasil, por conta do preço, né? O iPhone base começa ali em 7.800 e o Pro Max começa em mais de 10 mil. Então, uma diferença bem grande. Mas também tem isso que você falou. Primeiro, é um recorte de um vendedor específico, de um modelo de negócio específico. E aí eu também, né, tentando enxergar pela ótica das pessoas, acredito eu que quem já vai gastar, né, mais de 7 mil num celular hoje, né, talvez já possa gastar 9 parcelado, então 9, 10 parcelado, então vai saber, né, talvez as pessoas realmente pensem, ah, já vou gastar tudo isso, vamos logo no Pro Max, que é o melhor, que é o topo de linha, mas, de novo, né, talvez se a gente pegar vendas de varejo, que a gente não tem esses dados agora, mas talvez no varejo mesmo os dados sejam diferentes. Talvez no varejo o que esteja vendendo mais seja o baratinho, né? Não sabemos. Mas lá fora, realmente, o Pro Max é o mais desejado. Aí tem essa reportagem lá do Tassos que contou pra gente, né, que teve esse aumento na procura do iPhone 16, na pré-venda, em relação ao ano passado. Segundo o Tassos, desse recorte que ele fez, o aumento de pedidos foi 40% nas primeiras 48 horas de pré-venda. Então, ele até colocou aqui, ó, foram comercializadas 3.500 unidades de iPhone 16 nessa pré-venda, que um aumento em relação à pré-venda que o mesmo banco fez no ano passado. Então, apesar, né, dos preços caros, apesar de, enfim, estarmos aqui no Brasil com tudo custando super caro, o pessoal está procurando mais iPhone. De novo, tem aí, né, questão, pagamento facilitado, parcelamento em mais vezes, acho que tudo isso acaba ajudando o pessoal a tirar o escorpião do bolso nesse momento. Eu conversei com vendedores de lojas para saber como é que estava a demanda e me falaram que, assim, a demanda estava mais ou menos equilibrada ali com o que tiveram no ano passado, mas eu escutei que esse ano chegou mais unidades do que ano passado. Então, isso também, né, porque ano passado até publiquei uma matéria, falei na fonte, o lançamento foi um caos, né? Você compra e aí você recebe 2 semanas depois do lançamento, porque não tem, falta. Teve loja ano passado que recebeu 10 unidades. E até eu fiquei sempre observando, né? A pré-venda abriu na terça-feira aqui no Brasil e levou quase, acho que foi no fim de semana agora, que a previsão de entrega lá na Apple Brasil mudou para 3 ou 4 semanas, porque até 2 dias atrás estava com um envio imediato. Então, assim, acho que esse ano eles conseguiram se preparar melhor para trazer esse lançamento antecipado aqui para o Brasil. Então, pelo que eu escutei, foi realmente isso. A demanda, né, tá ali mais ou menos de acordo com o que já era esperado, nada muito surpreendente, mas tem sim uma demanda. O que, né, o que, de novo, acho que surpreende por si só pelo preço dos aparelhos, né? Telefones de 7, 10, 15 mil reais tendo esse nível de procura. E o que realmente pude perceber também conversando com os vendedores é que a Apple parece ter se planejado um pouquinho mais e pelo menos deu um pouquinho mais de atenção mandando mais unidades aqui para o Brasil, o que também, né, faz sentido, porque até ano passado sempre a gente escutava a conversa, ah, é problema com fornecimento, problema com fornecimento. Esse ano parece que foi um pouco mais calmo para a Apple, então isso deve ter ajudado também eles a conseguirem distribuir mais unidades ao redor do mundo.
É, dando uma espiada agora no site da Apple, os modelos 16 e 16 Plus, eu olhei aqui os de 128 GB em todas as cores, tá de 2 a 3 dias para entrega. Os iPhones Pro, eles estão com de 2 a 3 semanas e Pro Max de 3 a 4 semanas. Não, ao contrário. Enfim, então tem dias pro não Pro. Então tem dias pro não Pro e semanas pro Pro. Tem uma questão também de, assim, o estoque de iPhones não Pro deve ter vindo muito maior do que do Pro, porque a Apple sabe que acaba vendendo mais mesmo, apesar de, no caso do Itaú, a procura tá maior aí dos iPhones Pro. Fico bem curioso para ver os dados que vão começar a surgir aí de mercado mesmo aí quando sai, que a Apple não confirma nada disso, né? Mas sempre acaba saindo dado de mercado, etc. Então fico bem curioso para saber como é que tá esse tipo de coisa. E uma outra coisa que eu lembrei também, que o Tassos comenta na matéria, é que no caso do Itaú tem lá o programa iPhone para sempre, então tem essas facilidades que ajudam até, como o Felipe falou, da pessoa tirar o escorpião do bolso e às vezes fazer um upgrade mesmo, ou ter a coragem ali de enfrentar um preço maior para acabar comprando um iPhone maior, mas que não tem essas facilidades, imagino que acabe indo mais para as versões não Pro, especialmente porque elas estão muito próximas até conceitualmente nessa geração, né, que a gente especula... Ai, caralho. Conceitualmente nessa geração, né? A gente repercutiu aqui como é a primeira vez em muito tempo que os iPhones Pro e não Pro estão tão próximos aí de funcionalidade por conta da presença do botão novo, etc. Mas bem interessante ver a reação aí do mercado do Brasil com esse lançamento, especialmente tendo esse lançamento logo na cola aí pela primeira vez, tão pertinho assim em relação ao lançamento do exterior, né? No passado foi próximo, nesse ano foi mais próximo ainda. Quem sabe no ano que vem o Brasil já entra aí logo na primeira fornada de iPhones.
Quem sabe, né? Mas considerando nosso histórico, uma semana de diferença já é bem significativo.
Pois é. Muito bem, é claro que se vocês compraram, também já estão com os iPhones novos, gigahertz.fm/feedback, mandem para vocês o que vocês concordam, especialmente o que vocês discordam aqui das impressões que o Felipe passou, que a gente conversou, que é sempre bacana fazer essa troca. Tem outras coisas para comentar aqui que pintaram ao longo dessa semana também, como por exemplo... o fato de a Apple ter estreado o Wolves, né, o filme novo do George Clooney com o Brad Pitt na Apple TV Plus. Ela fez uma coisa muito curiosa, que foi no meio do caminho, ela cancelou a estreia em cinemas desse filme, tirando lá que ela deixa uma semaninha só para poder concorrer em prêmio, coisa assim, mas foi direto para uma estreia na plataforma, né? Eu não costumo ver trailer de filme, já falei isso algumas vezes aqui, eu prefiro sentar e ver o filme sem ter ideia do que esperar, é sempre muito mais bacana. Mas como eu e a Larissa, a gente tá vendo ER aqui em casa, e tem o George Clooney novinho, né, ele, o começo da carreira basicamente dele foi lá em ER, então a gente falou, quer ver como ele envelheceu, né, vamos ver o trailer do filme novo. Aí eu achei muito ruim, não tive coragem de ver o filme, que eu achei bem fraquinho, assim. E o diretor é um diretor bom, ele dirigiu a última trilogia do Homem-Aranha, os Homecoming, Far From Home, No Way Home, etc. E esse é um cara que dirigia muito videoclipe antes também. E dá pra ver no estilo do trailer que é bem cara de videoclipe, toda a parte de cores e de efeitos, até as tomadas, etc. E a premissa é interessante, dá pra ver que o George Clooney e o Brad Pitt, que são brothers, né, se divertiram horrores gravando, mas eu falei, putz... Eu não consigo sentar e ver 2 horas. Não vai rolar. Você chegou a ver o filme, não?
Não, eu também não assisti. Também, igual você, né? Dei uma olhadinha assim, mas falei... tá bom, vou pular.
Exato. Eu vi o trailer, eu senti que eu tinha visto o filme. Mas também, pra quem curtir, manda bala. Que bom, né?
Conta pra gente daí.
Exatamente. Vocês estão errados porque o filme é ótimo, assistam sim. Né? Tá com, acho que, nota 6,5 do IMDb, mas nota é nota. Treino é treino, jogo é jogo, né? O ponto é, né, saiu uma matéria dizendo que a Apple deve passar a adotar mais essa estratégia para filmes, que é uma coisa mais próxima da Netflix, de ter mais filmes estreando no streaming do que menos filmes estreando no cinema, para que isso seja o que vai construir a imagem da Apple TV Plus como o serviço onde você vai lá para ver coisas de qualidade, coisas de peso, etc. Então, tanto a parte de orçamento dos filmes, quanto também a quantidade de filmes, ela deve mudar. Aí a gente até repercutiu isso a alguns episódios, colado também, que por coincidência saiu um vídeo que a gente vai deixar de novo na descrição aqui, do PH Santos, um abraço gigantesco, adoro o PH Santos, falando sobre isso também. E não é uma surpresa exatamente, faz sentido nessa parte mais estratégica do que é você ter um serviço de streaming em 2024, com essa concorrência insana que é esse mercado. Mas do lado da Apple eu não consigo ver isso como uma... Ela cedendo, não é ela decidindo fazer isso. Ela cedendo ao que ela percebeu que ela tem que fazer para manter a estratégia de justificar ter o Apple TV Plus e que isso, no fim das contas, lá na frente, siga vendendo iPhone, que é a motivação de tudo que ela faz hoje em dia, né?
O grande ponto é esse que a gente sempre aborda aqui no Afonte. A Apple não vive de TV Plus, então, no fim das contas, o foco dela continua sendo vender iPhone, vender iPad, o negócio tá ali, mas ela, né... também não vai querer ficar perdendo dinheiro para sempre com isso. Então, ajustes vão sendo feitos para o negócio ser justificável, né, de dele existir ali. Então, a gente pode esperar realmente mudanças como essa, conforme, de novo, a gente já até discutiu aqui anteriormente numa fonte.
Eu tava até conversando no fim de semana com os pais da minha cunhada também, a gente tava falando justamente sobre conteúdos, etc. E ela falou, ah, putz, teve uma série brasileira aqui que cancelaram, não sei o que lá, nananã. A gente falou sobre como série, especialmente série, né? O papel da série é trazer novos assinantes. E só isso. Assim que ela para de trazer novos assinantes, a série é cancelada para dar lugar e orçamento para séries que vão trazer novos. Se você cancela depois, tanto faz. Tem que trazer gente nova pro rolê, né? Então, é um incentivo muito maluco isso. A gente começou a ver isso lá no comecinho com a Netflix cancelando aquele, acho que foi o Sense8, que tinha um
Isso.
fandom gigantesco, mas parou de trazer gente nova para assinar. E aí para de fechar a conta do investimento, né? Então, os incentivos são muito doidos nesse mercado inteiro, e a Apple percebendo que não dá para lutar contra a gravidade quando o resto inteiro do mercado faz isso, né? É bacana ter o glamour de estrear no cinema, ter o glamour de ser indicado e ganhar o Oscar no primeiro ano de investimento, como foi o caso da Apple com o CODA, mas ainda assim, o Oscar é uma vez por ano e streamings tem que ter coisa nova toda semana, senão não sustenta, né? Então, é uma troca aí de estratégia. Vamos ver o que vai rolar. Ela tem estreias grandes, né, para acontecer. Tem o filme da Fórmula 1, que deve sair acho que no ano que vem, né? Que
Sim.
tá bem aguardado também. Tem dedo do Brad Pitt. Tem até o Lewis Hamilton na produção ali também, ajudando a fazer acontecer. Vamos ver. Mas deve sair mais filmes. Eu acho que vai ser no estilo que ela começou a fazer já. A gente vê esse Instigators, esse próprio Wolves, né? E o George Clooney deu uma entrevista na estreia do. Teve um evento de imprensa de Wolves e falou: cara, tá todo mundo achando a passada nesse mercado novo. Isso é que você pega quando ele até faz a comparação com no começo lá, quando fazia IR, tinha 30 séries. Hoje tem milhares, né? Não falta trabalho para ninguém, o que é uma maravilha. Não falta conteúdo para ninguém, o que não é uma maravilha, porque tem tanto conteúdo, uma overdose de conteúdo. Então ele fala: atores, diretores, roteiristas, produtores, estúdios e público estão entendendo como é que faz para existir nesse mercado que tem uma overdose de conteúdos feitos para assistir, para colocar. Então ele fala: cinema, não é cinema? Tá mudando, né? Quem tentar se apegar ao passado, aí sim que vai dar problema. Se tentar achar a fórmula nova, achei bem razoável da parte dele, que já tá com a aposentadoria mais do que garantida, né? Os incentivos mudam para lá também, né? Mas achei razoável da parte dele. Ao invés de falar: não, o meu jeito era melhor. Ele tá no jogo ainda, né? O que é interessante. Agora, uma outra coisa de bastidores que virou notícia, voltou a virar notícia, foi que agora o não investimento da Apple na OpenAI. A gente tinha comentado aqui que ela ia investir, estava negociando numa rodada atual de investimento que a OpenAI está fazendo, e por conta do IA sob controle, podcast da Luru que eu faço sobre IA, eu tenho acompanhado de perto toda essa negociação de investimento, e a OpenAI falou: gente, estamos aqui com uma lista de espera de empresas querendo investir na gente. Eles queriam levantar 6 bilhões e meio de dólares, com uma avaliação de 150 bilhões de dólares, e teve tanta proposta de investimento que ele falou: a gente vai ter que escolher. Vai sair, acho que nessa semana, a decisão. E nesse meio de campo, a Apple falou: cara, fica para a próxima, valeu, champs. Tem toda a parte do drama interno da OpenAI, gente que sai, aí volta, aí cada vez mais a liderança antiga. Eles tinham 12 ou 13 fundadores, só sobraram três. Saiu a Amira Murati na semana passada, com o diretor de pesquisa, o presidente de pesquisa. Então, uma empresa muito curiosa, sui generis, nesse sentido. E com esse bololô todo, a Apple falou: tô fora. O que me surpreendeu por conta da aproximação estratégica deles aí nos últimos 6 meses.
Teve essa notícia agora, justamente veio lá do Wall Street Journal, de que a Apple teria desistido de investir. E é bem isso que você falou, né? A OpenAI é uma empresa bem instável, então talvez isso tenha contribuído para eles olharem e falarem: ah, talvez seja melhor não, talvez seja melhor a gente só ficar nessa amizade mais distante, né? Cada um do seu lado fazendo o seu trabalho. Então isso pode ter influenciado. Mas, né, anteriormente já teve aquela reportagem de que era o Phil Schiller, se não me engano, que queria entrar no conselho, aí também, né, não, desistiu, daí agora a Apple vai investir, ah, agora não vai mais. Pode ser também um medo, sei lá, de questão de antitruste, como a gente até tinha discutido no passado, né, porque OpenAI, né? Hoje é, provavelmente é a maior no segmento. A Apple
Sim.
sendo investigada no mundo inteiro. Aí junta as duas, com certeza, eventualmente, União Europeia, algum órgão ia falar: escuta, vocês não acham que tá demais isso aqui, não? Então, pode ser que alguém, né, falou lá: acho que é melhor a gente nem se envolver nisso, né? Já temos confusão demais para lidar. Então, também é um dos possíveis motivos aí. Mas a parceria entre as duas empresas continua, né? Tanto que supostamente no iOS 18.2, que vai sair aí no final do ano, a gente vai ter finalmente a integração do ChatGPT com Siri. Então, elas têm uma parceria, mas parece que toda vez que eles tentam elevar essa parceria mais alguma coisa, surge algum impedimento e a Apple volta atrás. Então, né? Pode ter tudo isso. Pode ser a instabilidade da OpenAI, pode ser o medo de investigação antitruste. Mas nesse momento realmente parece que vai ficar só nessa parceria de ChatGPT em Siri mesmo.
A Apple tá certa dessa parte mais de imagem dela e de cuidado de fazer essas parcerias. Eu tenho certeza que o problema é essa instabilidade insana que é. O tempo inteiro a OpenAI, ela não precisa dessa dor de cabeça. Eu tenho certeza. Ela já falou, a gente vai fazer parcerias com outras empresas para fornecer aqui com os chatbots, LLMs e modelos para Apple Intelligence. Eu imagino que vai ser uma coisa tipo, depois de um ano de OpenAI, aí vai abrir para as outras. Isso não tem reporte nenhum, sou eu chutando, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Mas esse distanciamento estrutural é ela se preservando de problemas e escândalos que ela não precisa. Passar por isso. Está funcionando desse outro jeito que a OpenAI depende da Apple para falar que ela está ali no iPhone, etc. A Apple depende da OpenAI porque a Apple Intelligence está nesse começo, nesse vai não vai, mas já está suficiente para as duas, né? Se embolar ainda mais não vai ser benéfico para ninguém. Se a Apple queria garantir com alguém no painel que ela ia saber os problemas ou tentar impedir que eles acontecessem, ela percebeu que é impossível impedir que o problema aconteça porque a OpenAI é caos. Então, você fica longe e colhe os benefícios mútuos aí da parceria e vai funcionar. Agora, uma outra confusão que vai virar notícia, já virou notícia nos últimos dias, mas vai virar notícia hoje especialmente, é o caso da Apple contra a Epic, porque a Apple tem até hoje para fornecer, tipo, 1,5 milhão de documentos que justifiquem os 27% de comissão, não 30%, para cobranças feitas por fora da App Store, lá na loja, etc. A Apple tentou, eram 600 mil documentos, e a Apple tentou um prazo extra, faltando 4 dias para hoje. A juíza falou: cara, não, tá na dúvida, você traz o documento, entrega tudo e para de enrolar, porque vocês estão aqui começando a me fazer desconfiar que vocês estão de má fé com esse processo, vai ser ruim para vocês, façam direito. E acaba hoje, né? Ela tem que entregar esse monte de documento, senão, na verdade, senão o quê? Mas é isso, né?
Exatamente, e essa história toda vez que aparece uma matéria de Apple, Apple, eu falo, nossa, ainda tá rolando isso, né? Ai, que preguiça. Mas é até na matéria do Ben Love na FF Mac, ele colocou, né, tipo um recap rápido e tem tipo uns 50 tópicos de tudo que já aconteceu nessa história, porque, e ela fica indo e voltando, porque é bem isso, né? A juíza termina tal coisa. A Apple vai lá e briga e recorre, daí dá mais tempo. Daí a Epic vai lá e recorre do que foi recorrido e tá nesse círculo. Mas essencialmente é isso mesmo, né? A Apple tentou brigar ali justamente para ganhar mais tempo, para tentar voltar atrás de repente ali com a decisão da juíza, porque a juíza já tinha determinado, né, que a Apple teria que fazer as mudanças. Mas agora eles estão pedindo aí, né? A juíza está pedindo mais documentos, igual o Marcos falou, né, antes. Já eram 650 mil documentos e agora são 1,3 milhão de documentos. E então a Apple tá já aí no prazo para entregar tudo isso. Mas, cara, essa briga, ela, sei lá, igual eu falei, ela me cansa, porque é sempre um brigada aqui, um brigada ali, nunca dá em nada. E acho que vai continuar assim por bastante tempo, né? Até isso de fato resultar em uma decisão final, que seja a decisão final, que daí termina numa instância, vai para outra, vai para outro juiz, vai para outro lugar e essencialmente é isso. Assim continua. Mas vendo assim, né, tudo que tá rolando, a Apple não tá tão bem assim lá com os juízes, né, com o juiz do caso, justamente porque pedindo mais tempo, aí já falou, não, chega de mais tempo. Ou você dá os documentos, ou, né, o negócio vai ficar feio para você. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas é, a Apple tá devendo aí mais de 1 milhão em documentos. Eu quero só ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas a expectativa é de que esse caso vai se alongar aí por mais um bom tempo.
É, eu imagino que muita gente tenha passado o fim de semana caçando em, drop, em iCloud Drive. Por isso que não dá tempo. Tanto no iCloud Drive não carrega. Eu acho que é aí que tá o problema. Mas ela teve de agosto até hoje para entregar os documentos. Quinta-feira falou, então, a gente não vai conseguir, tá? A Júlia falou, vai sim. Você traz isso aqui na segunda-feira, senão é tapa na mão de todo mundo. Agora, um outro processo, finalizando aqui a parte de bastidores, processo, etc., que eu acho que a gente vai ver novidades em breve, é o da Massimo contra a Apple. A Massimo tem a patente lá, do oxímetro, conseguiu fazer no processo, e a Apple, ao invés de pagar e de fazer acordo, ela parou de vender o Apple Watch com oxímetro nos Estados Unidos. Até o Apple Watch novo também, ele tem a funcionalidade, o hardware, mas vem com isso desligado. E, de surpresa, na semana passada, o CEO da Massimo, que é fundador também da empresa, foi embora. E aí eu comentei no ADT, eu aposto que isso vai agilizar bastante a solução desse caso, que era só ele, que era a roda presa, queria até o fim para fazer a Apple pagar, etc. Todo mundo queria acordo, especulação minha, tá? E com agora ele fora, talvez tenha melhorado a situação. É mais ou menos a sua leitura também?
Eu imaginei algo parecido, justamente porque o CEO da Massimo, né, ele, o Joe Kiani, ele era já conhecido por dar algumas publicações bem polêmicas em relação a esse caso com a Apple. Então ele sempre atacava, aproveitava ali os comentários para falar que teve uma entrevista que ele falou, vocês não deveriam confiar nessas tecnologias aí de relógio, que a Apple estava mascarando os recursos, que eles não eram confiáveis, que a Apple estava roubando a propriedade intelectual deles. Então ele sempre fez comentários, né, negativos para a Apple e com certeza era ali um dos motivos pelo qual eles não conseguiam chegar num acordo, porque ele também queria a briga, né? Então ninguém queria dar o braço a torcer. Talvez agora com a saída dele, como o Marcos bem falou, pode ser que as duas empresas cheguem a um acordo com mais facilidade, pode ser que as coisas mudem. Não foi dito qual o motivo dele ter saído, foi muito do nada, ele só informou o conselho de que ele deixaria o cargo de CEO, e aí foi nomeada, né, uma nova CEO interina. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Porém, eu não duvidaria que realmente tenha acontecido algo aí em relação a esse caso entre Apple e Massimo, essa disputa que está rolando há um bom tempo. E aí, talvez agora, né, novamente, as duas empresas consigam conversar. Porque, se eu não me engano, as patentes envolvendo o caso do Apple Watch, elas só expiram em 2028. Então, a Apple teria que segurar por mais 4 anos, né, sem oxímetro nos Estados Unidos, para conseguir reativar o sensor de volta lá. E acho que a Apple não quer esperar tudo isso, mas ela também não queria dar o braço a torcer e pagar ali, né, ficar pagando royalties para sempre para a Massimo. Então, quem sabe agora que o Joe Kiani saiu da empresa, eles consigam chegar em um acordo para, de repente, pagar uma quantia e falar, é isso, acabou, vocês ficam felizes aí no canto de vocês, a gente faz o nosso aqui, porque, né, assim, deixar de vender Apple Watch, ela não vai deixar, como a gente tem visto, né? O impacto, acredito que não foi tão grande como talvez a gente ou muitos esperavam, porque na prática mesmo, acho que muita gente acaba nem se importando tanto. Mas deixa o pessoal chateado, eu vi muita gente, né, que tava naquele impasse, pô, vou comprar o Series 10 agora, eu tenho, sei lá, o 8 que ainda tem o oxímetro, daí vou perder o recurso. Teve gente até que eu vi postando threads que queria trocar a bateria do relógio, só que daí, né, a troca de bateria, na verdade, você troca o relógio, e aí a Apple já avisa, olha, você vai receber o novo, mas ele não vai ter mais o oxímetro, então é uma chateação, então acredito que a Apple queira resolver essa chateação o mais breve possível.
Vamos ver o que rola, mas a minha expectativa é que seja muito rápido agora para desenrolar isso aí. A Apple vai balançar um cheque gigantesco na frente do conselho da CEO interina e fala, tá bom, vamos lá, vai, pronto, resolvido, mas vamos ver, né? Agora, pulando para falando ainda sobre saúde, você recentemente publicou a matéria falando que como no caso, na versão Release Candidate do iOS 18, você encontrou a confirmação lá de que a Apple está testando sensores novos de saúde nos AirPods dela E, nessa última semana, pintou uma patente que descreve o uso dos AirPods para detectar doenças cardíacas, é isso?
É isso mesmo. Conforme a gente até tinha publicado anteriormente, está mais do que confirmado agora, porque encontramos no código mesmo, que a Apple está desenvolvendo novos fones, não só AirPods, mas vai ter fone da Beats também, com sensor cardíaco, que eu achei bem inesperado, mas isso a gente... Né, já vimos evidências, né, a referência a esses novos fones. E, né, já vimos escutando há algum tempo o Mark Gurman sempre falando: oh, a Apple está estudando colocar sensores de saúde nos fones para coletar ainda mais dados em combinação, né, com o Apple Watch ou até mesmo sem o Apple Watch também. E agora, né, mais uma patente mostra como a Apple poderia usar esses novos fones, esses novos sensores, para detectar ainda mais informações, né, para detectar problemas no coração, né? Então, esses recursos, segundo o que a patente descreve, usariam até os microfones dos AirPods para detectar possíveis problemas cardíacos. Seria ali um misto de... uma combinação, né, dos sensores, né, usando... Porque isso que a gente encontrou... é que ele vai ter, de fato, ali o sensor cardíaco que o Apple Watch já tem para detectar o seu batimento, né, detectar o pulso. Então, você posiciona ali os fones, sei lá, você vai fazer um exercício, os próprios fones vão conseguir detectar os seus batimentos. Então, para a galera que não tem Apple Watch mesmo, vai conseguir acompanhar isso ali no aplicativo Saúde sem ter o relógio. Acredito que talvez combinando o sensor do relógio com os fones consiga até algo com mais precisão, mas isso aí já é especulação minha. Mas essa patente descreve, né, usando os sensores e usando até os microfones dentro ali do canal auditivo para identificar alguns problemas de coração. E isso é bem legal porque a gente vê que a Apple está, de fato, indo para esse lado mais de saúde. O Apple Watch virou isso, né? Era aquele acessório de moda, daí eles foram transicionando para o fitness e saúde. Todo ano tem alguma coisa sobre saúde, eles falam bastante sobre isso. Então, não é uma surpresa que eles queiram implementar recursos de saúde em outros produtos. E é interessante ver isso acontecendo logo com fone de ouvido, porque, se a gente for pensar bem, é um negócio que também tá tal qual o AirPod, fica encostado ali por bastante tempo, né, no nosso corpo. Então vai ser bem legal de ver esse tipo de coisa acontecer, e tudo indica que ano que vem já teremos os primeiros produtos, né, os primeiros fones de ouvido da Apple usando esses sensores aí para trazer ainda mais dados de saúde.
É curioso como não é exatamente por acaso, mas é muito conveniente para a Apple como ela acertou a hora de lançar os AirPods. Porque eu imagino mesmo que eles funcionando, como você comentou, em conjunto com as medições do Apple Watch, você consiga otimizar as mensurações do que a coisa independente feita só com o fone de ouvido. Claro que uma mensuração, se compra o fone, tem que ter o recurso lá, né? Pela metade só ativa se você tiver o relógio. Aí não. Mas ainda assim, você otimizar isso com outros vestíveis. Mas os AirPods dão a oportunidade da Apple, além de ser um excelente produto para cancelamento de ruído mesmo, né? Essa parte toda assistiva auditiva que ela mostrou, que ela vai passar a investir mais agora que não tem necessidade nos Estados Unidos de receita médica para usar esses aparelhos como um assistente auditivo mesmo. Tem essa parte complementar de saúde que parece que vai passar a rolar. Existe, no caso da Apple, a oportunidade de usar sensores de ambiente e câmeras, não para você tirar foto, mas para que isso seja uma interface nova de você interagir com a Apple Intelligence de um jeito mais ambiente. Então, os AirPods têm essa oportunidade. Vamos ver se a Apple abraça isso. A gente vai falar já sobre essa parte imersiva e de futuro de IA com visão e etc. Mas fico bem curioso para ver qual que vai ser esse próximo passo dela e se ela, de fato, abraça tudo que os AirPods podem representar de potencial. Eles têm espaço lá dentro para fazer isso tudo, mas o espaço, o desafio é dela de fazer caber e comportar. Mas é muito interessante ver como ela acertou a hora de lançar isso, estabelecer como plataforma de todo mundo gostar e usar, etc. A partir daí, construir outras funcionalidades boas, complementares, especialmente no caso de saúde, que é sempre bacana você ter um produto que vai cuidar de você, né? Como é o caso do relógio, e a gente sei que o fone da Samsung já tinha, etc., mas está falando desse ecossistema mais fechadinho aqui da Apple mesmo, bem bacana. Bom, agora pulando de saúde para casa, também pintaram informações trazidas pelo... Bom, a fonte é porque o Felipe Espósito é a fonte, e tem as fontes dele para falar sobre o que vem por aí. E a gente tinha ficado sabendo já daquele HomePod com tela, um iPod com caixa de som, produto para conectar, ser o produto conectado da tela da casa. Tem um monte de informação sobre isso, já tinha falado sobre isso e pintaram mais dados, recebemos mais informações. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo, se você for em Gorilla Shield, Gorilla com L só, né? E Shield de escudo, gorillashield.com.br. Você pode dar uma espiada em tudo o que eles oferecem lá de capinha. Tem capinha para iPhone novo, tem película para iPhone novo e tem uma infinidade de cabos, de acessórios, carregador, tem carregador veicular, tem por indução, tem para você deixar do lado da cabeceira da cama, na sua mesa de trabalho. Eles têm mochila, eles têm um acessório que eu acho ótimo para MacBook ou para notebooks em geral, né? Que é aquele elevador, ele eleva um pouquinho a angulação ali para você apoiar ele e ficar mais confortável digitar. Para mim, isso hoje faz parte do meu MacBook ter uma coisa dessas. E se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com as promoções e descontos que sempre estão rolando lá no site. Então dá uma espiadinha, você pode passar na descrição e já clicar no link para cair com o cupom aplicado para fazer suas compras, ou então usar o cupom GHZ no checkout, dá uma espiadinha, tem muita coisa para o seu iPhone, para o seu Mac, para o seu tablet, para a sua vida, seja ela de escritório, seja vida móvel, dá uma espiadinha, gorillashield.com.br. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito obrigado e vamos lá, Felipe, o que que a fonte do A Fonte da Fonte falou a respeito desse produto para casa, o HomePod com tela, o iPod com caixa de som, o que que tá rolando?
Já faz um tempo que o Mark Gurman tá falando que a Apple fazendo teste, tá desenvolvendo vários tipos de acessórios, né? Ele sempre fala que tem um que combina iPad com Apple TV, tem um que combina também HomePod, tem um que tem braço mecânico. Então, a Apple tá testando um monte de coisas, mas tem um específico que tá assim, pronto para ser lançado provavelmente já no primeiro semestre de 2025, que até foi encontrado nos códigos há um tempo atrás, que é o tal do Home Accessory. E agora a gente tem mais informações sobre esse Home Accessory. Ele essencialmente vai ser ali uma tela, e que a gente até ouviu aí das fontes, que é uma tela quadrada, não vai ser uma tela retangular como a de um iPad, mas aparentemente o que a Apple tem hoje é uma tela quadrada. Ele deve rodar um sistema ou próprio tvOS, um sistema baseado no tvOS. O HomePod hoje ele já roda tvOS, mas não tem tela, né? Porém, a Apple vai pegar o tvOS da Apple TV e vai adaptar ele para esse device quadradinho. E ele vai ter ali, vai funcionar, né? Como AirPlay, você vai ter uma câmera embutida para fazer FaceTime. Essencialmente vai ser aquilo que a gente já comentou, né? Um device para você, sei lá, colocar na mesa da cozinha e fazer FaceTime e ouvir música ou passar vídeo por AirPlay. Ele vai rodar aplicativos também, né? De novo, deve rodar o tvOS justamente para ter ali os mesmos apps. Apps de YouTube, Netflix. A Apple não à toa adicionou a API de câmera no tvOS, né? Você consegue ligar o seu iPhone na Apple TV e usar para fazer FaceTime, para Zoom, mas olhando, né, para o contexto maior, acredito até que seja mais por isso, que ela vai lançar um aparelho que roda esse sistema e que vai ter uma câmera embutida. Daí faz até mais sentido. E pelo que a gente sabe também sobre esse Home Accessory, ele vai ter o chip A18, já para rodar coisas do Apple Intelligence, provavelmente, porque hoje nenhum HomePod atual vai suportar recursos do Apple Intelligence por conta lá dos requisitos, né? A da RAM, nenhum tem 8 GB de RAM. O HomePod atual, se eu não me engano, ele usa o mesmo chip do Apple Watch. Então, assim, não teria como a Apple trazer Apple Intelligence pro HomePod, pelo menos não do jeito que ele é hoje, rodando ali localmente, né? Teria que ser uma coisa online, daí é outra proposta. Mas esse Home Accessory vai ter o A18 para suportar Apple Intelligence. E aí também vai ter alguns recursos, como, por exemplo, detecção de gestos, provavelmente para você conseguir controlar algumas funções rápidas sem ter que tocar na tela, o que para um device de cozinha faz sentido, né? Você está com a mão suja lá, você faz algum gesto, ele, sei lá, pausa, reproduz, liga para alguém, né? Tem os controles de voz, né? Mas parece que terão esses gestos para você conseguir fazer alguns controles à distância sem encostar na tela. E ele também vai detectar a pessoa que está ali na frente, vai usar, né, o reconhecimento facial, para habilitar os pedidos pessoais, os personal requests, que hoje no HomePod tem uma configuração que você configura a voz de cada pessoa e aí o HomePod meio que entende quem está conversando para dar informações, tipo, das playlists daquela pessoa, contar coisas mais pessoais, né? Pedidos mais pessoais. Então, nesse Home Accessory, seria utilizado a câmera para ver quem está conversando com o device para daí responder de acordo, para daí mostrar informações de acordo. E também, né, dá para esperar aí, pelo que a gente sabe, alguns protetores de tela, algumas watch faces, basicamente, você vai poder customizar ali, como é mostrado a hora, o fundo. A Apple também adicionou, né, uma nova screensaver Portraits para Apple TV, que tem ali o relógio e ele se integra com as fotos da pessoa, as fotos do iCloud. E dá para imaginar que isso também meio que já foi ali preparação de terreno para esse novo device que vem aí. Segundo nossas fontes, a Apple pretende lançar isso na primavera de 2025, primavera dos Estados Unidos, né? Então, lá pro ano que vem, tem um tempinho ainda até isso acontecer, mas tudo indica que realmente esse device específico, esse Home Accessory, já tá no gatilho, já tá em processo aí de finalização mesmo, para ser lançado no ano que vem. O Mark Gurman até corroborou isso na coluna dele, falou que esse device realmente ele já está aí no jeito para ser lançado, e que a Apple também segue fazendo aquela história que ele falou de robô, um braço mecânico, mas que daí isso já é um outro produto que vai demorar mais para ser lançado. Esse Home Accessory essencialmente vai ser um HomePod com tela, a gente não sabe o tamanho exatamente, mas ele deve ter uma tela aí por especulações de analistas em torno de 7 polegadas, e aí vai permitir que você interaja com a interface, assista vídeos direto nesse novo produto.
Eu tô curioso ainda para saber qual vai ser o tamanho desse mercado, esse tipo de produto que eu vejo que nem ter série demais e filme demais, que as pessoas não exatamente pediram para ter, para existir, para assistir. Eu acho que ele tá meio na... não sei, né? Gosto daí. Tudo que você falou é legal como exercício criativo tecnológico, eu sempre comento aqui. Fico curiosíssimo para ver como é que a Apple vai contar essa história, para dar vontade das pessoas terem, para usarem mesmo. Vamos ver o que vai rolar disso aí. E para a gente fechar aqui o episódio de hoje, a gente viu na semana passada um evento do Facebook que eles anunciaram, da Meta, né? Enfim, que é o Meta Connect, anunciaram uma série de novidades, 80% voltado para a parte de metaverso deles. Teve lá um Quest novo, que não é nem concorrente da Apple Vision Pro, porque um custa $300 e outro custa 3.500, mas ainda assim é o headset imersivo com controle remoto para joguinho. Eles deram até umas pinceladas mais de produtividade, você conecta o seu monitor de Windows nele, estende o desktop, coisa parecida com o que a gente viu no caso ali do ecossistema da Apple. Eles anunciaram uma versão nova dos óculos, os Ray-Ban Meta Reals Stories Filters lá, que é um que o Felipe tem, já falou aqui sobre como ele curte, né, e vai ter mais função mais integrada, na verdade, das IAs da Meta. Prometeram um reconhecimento em tempo real do que está na câmera ali do vídeo, do feed do vídeo, para reconhecer objetos e fazer leituras, etc. Que acho que é o sonho da IA em tempo real, é uma coisa dessa, né? A IA ter os olhos mesmo ali do que você está vendo, ao invés de você tirar uma foto para analisar. E o que chamou mais a atenção ainda foi É um protótipo, porque não é um produto que vai ser vendido. Mas eles falaram isso aqui. Não vai chegar ao mercado. A gente produziu 1.000 unidades do Orion. Não tem nem nome o produto, é um codinome, que são óculos menores do que um headset, e a lente é um display, você tem um ângulo de visão de 70 graus de coisas digitais aplicados ali por cima da lente. E para você controlar, existe uma pulseira, que eles chamam de pulseira neural, esqueci aqui o nome agora, devia ter pego, né? Não fiz lição de casa. Mas ela, assim como o Apple Watch, pela movimentação do seu pulso, hoje em dia você consegue fazer alguns gestos, ela faz uma medição um pouco mais precisa dos sinais que você está mandando ali para o braço para fazer um gesto, outro e coisa assim. E junto dos óculos e dessa pulseira, tem uma espécie de unidade externa de processamento, que é lá que acontece boa parte do que você vê ali de processamento mesmo dos óculos, interpretação do ambiente. Essa puckzinha, que não é uma puck, mas ainda sem essa unidade externa, ela tem uns sensores ali de ambiente também, ajudam a otimizar a coisa para não ficar tudo a cargo dos óculos. Por conta disso, deu para colocar muita tecnologia, o que cabia no óculos ficava lá, o que não coube, eles colocaram nos outros dois dispositivos. Por que que não vai ser vendido? Porque o Facebook falou, escuta, para a gente, para construir isso, custa 10 mil dólares por unidade. Então, para vender, se eles quisessem ter prejuízo em cada uma delas, eles teriam que vender por mais ainda do que isso. Então, eles fizeram 1.000 unidades, então foram 10 milhões gastos nessas 1.000 unidades, fora investimento de tecnologia, que o Alex Heath, do The Verge, perguntou, cara, quanto você gastou? O Zucchi falou, não vou falar. O Alex falou, foi mais de 5 bilhões? Ele falou, tá por aí. Então, tirando esse investimento para fazer, daí, então não daria mesmo para concorrer, especialmente porque se a gente está falando aqui sobre como o Vision Pro é caro demais porque ele se propõe a fazer, né? Ainda assim, a impressão que deu foi que o Facebook saiu como vitorioso de uma briga que nunca aconteceu desse mercado imersivo. Né? Eu sei, o Felipe até escreveu também sobre isso no 95 Mac, o mercado inteiro falou, tá vendo? Era isso que a Apple tinha que ter lançado. Né? Esquecendo não, mas relevando o fato de que é impraticável você ter hoje em dia, 2024, este produto como uma coisa de consumo. Mas aí eu penso assim, se há 10 anos para fazer um produto desse custaria 1 milhão, estou chutando aqui um valor absurdo de propósito, e hoje ele custa 10 mil, daqui a 3, 5, 6, 7, 10 anos, deu para ver que não está tão inatingível assim esse sonho, entre aspas, de ter os óculos imersivos e não um capacete gigantesco que é impossível de você usar em público, e o preço também, etc. Então, enquanto a tecnologia ainda está evoluindo para deixar a gente fazer isso, a gente tem a parte de IA, que chegou para complementar bem faz um tempão, que não é um grande insight, mas que eu falo mesmo assim, que óculos são um veículo perfeito para IA. E o Facebook anunciou o produto novo, que é o Quest, que esse é o de grande consumo. Os óculos, que são o exercício criativo tecnológico, que dá para cobrar $700, 600 alguma coisa, que acho que custa. E o futuro, que foi esse projeto Orion. Há uns meses o Google anunciou um outro projeto deles também muito parecido, câmera com IA, etc., para você interagir, mas ele não tem um display na lente para mostrar coisas ali sobrepostas ao mundo real. E o Facebook agora com isso também, o pessoal agora começa a aumentar a pressão para cima da Apple, falar, e aí? Né? E junto disso tudo, colocando a situação inteira para o Felipe poder falar sobre isso tudo quanto ele quiser. Junto disso tudo, no último fim de semana, saiu um vazamento com uma especulação, uma notícia de que a Apple vai seguir trabalhando numa segunda versão do Vision Pro. Ele vai contar com chip M5, Apple Intelligence, deve contar, é o mínimo, né? Contar com Apple Intelligence, e que enquanto a Apple também estuda alternativas, ela vai seguir investindo no capacete como a linha de produtos dela para esse curto, médio prazo, enquanto o resto de tecnologias ficam mais maduras, mais acessíveis para virar produto. E aí, do nada esquentou de novo esse mercado, ou é a gente que está muito deslumbrado com o que a gente viu de futuro, que não vai nem ser produto, mas ainda assim a gente viu que agora dá para existir?
É, isso, esse evento da Meta foi bem interessante, né, essa demonstração do Orion. Primeiro que, né, eu vi o pessoal falando, mas né, não é realidade, é só uma apresentação, mas, pô, as pessoas testaram, né, mesmo que não seja, o negócio não está sendo à venda, foi testado, né? Teve, pessoal foi lá, pessoal mexeu, brincou, jornalistas puderam experimentar, e isso eu já acho bem legal, né? Apesar de ser uma coisa que não é um produto, o The Verge até falou algo assim, né? Não é um protótipo e não é um produto. É um meio termo entre os dois, né? Porque é uma coisa que a Meta falou, a gente tem essa tecnologia, nós queremos lançar isso, mas ainda não está no ponto.
Mas é um produto, tipo.
É um produto, tipo, exatamente, né? Não é aquela coisa super inacabada, tanto que já tem um design legalzinho. E chamou muita atenção justamente por isso, porque, cara, eu olho as fotos das pessoas com o Vision Pro, eu acho ridículo. Tipo, é pra você usar em casa sozinho? Ok, mas... Aí, de novo, R$3.500 pra você, pra um negócio que você não pode usar fora de casa. R$3.500 agora num óculos legal, que ele é compacto, que você consegue sair na rua com ele, acho que talvez até mais pessoas estejam dispostas a pagar por isso. Então, a Meta acabou chamando bastante atenção com esse projeto deles, né? Ele usa tela, se eu não me engano, é micro LED, né? Uma tela transparente, que quando ela não está mostrando nada, você literalmente está enxergando o mundo real através de lentes, né? Não é igual o Apple Vision Pro, que é uma câmera que você vê através de câmera, que daí tá, sei lá, se tá num ambiente escuro, já não funciona tão legal. Então, isso já resolveria Um baita problema aí que hoje você tem no Vision Pro, de novo, num design muito mais compacto, muito mais discreto, que passa ali. Você é um. Ele dá para ver que são óculos bem grossos, mas é um formatinho de óculos mesmo. Achei muito interessante a proposta de separar o processamento, né, igual você falou, num puckzinho, numa unidade externa. Que até eu lembro que era rumor, né? Que, se não me engano, na época do Johnny Ive, ainda que quando o Johnny Ive estava nas discussões do Vision Pro, antes dele sair da Apple, ele tinha sugerido que ele queria um device que tivesse um processamento separado para não deixar o device grandão. Mas aí não quiseram, né? Seguiram só com a bateria externa mesmo. Mas eu achei bem interessante a ideia. E ele é sem fio, né? Tem esse detalhe ainda. O processamento é feito todo sem fio no puckzinho, você guarda ele no bolso, não tem fio pendurado. Manda tudo ali para o óculos em si, que basicamente no óculos você tem a tela e todo o resto está acontecendo no seu bolso. A pulseira, o pessoal elogiou também, falaram que os gestos são bem precisos, que abre até caminho para novos gestos, né? E outro detalhe bem interessante é porque a pulseira ela tem feedback tátil. Então, quando você
Sim, verdade.
faz o belisco, faz ali qualquer coisa, você sente ela vibrando para ter uma confirmação, que no Vision Pro, né, você tem ali o som, mas não tem uma vibração tátil para, sei lá, confirmar que você tocou, confirmar que tem algo acontecendo, e essa pulseira ela vibra. Então, isso eu vi também nos reviews que o pessoal elogiou bastante. É igual o Marcos falou, tipo, não tá pronto agora, mas assim, no nível que eles mostraram e, né, com tudo que eles estão fazendo, eu diria que, sei lá, daqui uns 2 anos isso vai ser um produto de fato e tem chances de conseguir muito mais mercado que o Vision Pro, justamente por ser um produto que acho que as pessoas conseguem se imaginar mais usando no dia a dia, né? Um óculos normal que você coloca na cara, sai na rua, versus um capacetão que você paga caro e só pode usar dentro de casa. Então, entre o capacetão e um óculos mais discreto, eu iria de óculos, até porque, de novo, eu já tenho o Meta Ray-Ban que tem a câmera, o alto-falante, não tem tela, mas eu já acho super legal andar com ele por aí. Então, eu optaria pelo óculos. E até falei na matéria, né? Vamos esquecer um momento que é a Meta, a empresa, né, que a gente
Sim.
sabe, controversa. Vamos tentar discutir a tecnologia. Tecnologia por tecnologia, eu tô bem mais empolgado para ver esse óculos da Meta do que até, né, puxando aí o rumor do Vision Pro 2, que tudo indica que o design vai ser o mesmo, que só vão mudar o chip, deixar ele mais rápido. Só que assim, eu acho que a Apple vai perder, já perdeu um pouco o timing, mas vai perder ainda mais, porque de novo, o Vision Pro é mó legal, né? Tem tecnologias incríveis, tem tecnologias, né, super premium de detecção, de a resolução das telas. Mas, de novo, será que é isso que as pessoas realmente querem, né? Então, vendo a reação desse evento da Meta, me parece que as pessoas estão mais interessadas em um produto mais discreto. Mesmo que talvez ele não seja tão incrível, sei lá, com resolução 4K para cada olho, mas que ele seja discreto e que ele funcione no dia a dia. E acho que nisso a Meta, igual você falou, a Meta tá saindo na frente de uma corrida, de uma competição que talvez nem exista, mas ela tá ganhando bastante espaço, ganhando, chamando bastante a atenção, e eu tô bem curioso. Inclusive, o The Verge falou daí, isso foi ele citando fontes. Parece que a Meta no off diz que quer lançar ano que vem, algo com base nesse projeto do Orion, mas, né, não é certeza, é especulação, mas parece que a meta é que no final do ano que vem eles consigam lançar alguma coisa parecida com o que foi mostrado ali. Eles até falaram que a gente tem protótipos com resoluções diferentes, com especificações diferentes, para tentar ver ali o que que funciona para uma produção mais em massa num preço aceitável para as pessoas, né? Então, mas acho que aí nos próximos 2 anos, no máximo, teremos esses óculos da Meta em alguma variação, em alguma versão deles. Enquanto do lado da Apple, tudo indica, né, que Vision Pro 2 será Vision Pro, mesma coisa, só que com chip M5.
Eu fico pensando que existe aquela anedota de que, ah, se você perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam querer um cavalo mais rápido, mas não, a gente fez o carro. Eu acho que o Vision Pro 2 é um cavalo mais rápido e não é o carro. Ela insistindo no que ela acha que as pessoas... É o contrário, né? No que ela acha que as pessoas vão querer se ela insistir o suficiente. As pessoas falam, cara, a gente não quer esse negócio, não adianta. Pode botar Nutella em cima, não quero, né? E é curioso, esses óculos, o Orion, ainda tem um problema de... E é ridículo falar isso porque eles já são pequenos o suficiente para parecerem óculos. Mas ainda tem um desafio de miniaturização que eles têm que resolver. Ainda é um óculos inchado. A parte da haste, da própria armação, é tudo muito gordinho assim, de um jeito que não parece óculos normais, eu vou chamar, né? Assim, dá pra ver que ainda é um desafio, não é um estilo. Eles tentaram enfiar um estilo ali, mas é bem melhor a Snap, que crédito dela. Lançou os primeiros Spectacles, que são os óculos de stories dela, faz uns bons 5 anos já, uns 4 talvez. E eu lembro que naquele ano, no ADT, eu falei, esse é o produto do ano, porque ele é uma coisa diferente, não sei, tem alguma coisa aqui que, putz, que bom que não lançaram um telefone que vai fazer stories, e sim, é um jeito diferente de aplicar tecnologia, etc, etc. E eles estão tentando, eles acabaram de anunciar a terceira ou quarta geração. É uma das coisas mais pavorosas. Eles andaram uns 6... Assim, se o Cybertruck usasse óculos escuros, seria esses óculos, os Spectacles. Ficou... Eles tentaram fazer aquele... E é uma função... Uma função não. É um recurso de design conhecido que, assim, você faz um negócio tão feio que você tenta falar que ele tem personalidade e por isso que ele é bonito. Aí tem lá o pessoal jovem e descolado, usando... Os óculos, eles são quadradudos e... A armação estende para os lados, meio para fora, para poder caber câmera e bateria e etc. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Parece uma brincadeira. Parece que se o The Onion fizesse uma matéria, ou o Sensacionalista fizesse uma matéria sobre óculos, seria isso. É uma pena, porque eles estavam muito... antes era mais redondinho, tinha mais cara de óculos, né? E enquanto o Facebook... Ele acertou na veia de fazer a parceria com a Ray-Ban. Porque com isso eles seguraram a Ray-Ban para eles. E a Apple não consegue agora fazer parceria, a Snap não consegue fazer parceria. Né? Eles reservaram a Ray-Ban para quando eles tiverem uma coisa assim. E eu lembro que eu falei isso na época. Eles estão... Como a Meta, especialmente quando saíram esses óculos, estava com a imagem mais suja ainda do que tem hoje em dia, pegaram a Ray-Ban para fazer lavagem de reputação e não tinha nem Meta no nome dos óculos. Era Ray-Ban Stories ou alguma coisa assim, né? Aí que eles pegaram um pouco de confiança, resolveram botar Meta agora no nome, etc. Mas antes não era, parecia que não era nem deles, né? Então, foi um longo processo que eles adotaram para chegar até aqui e a gente vê que funcionou. E é uma pena que a Snap, mais uma vez... O Facebook matou a Snap de 18 jeitos diferentes, né? Copiou os stories descaradamente, fez tudo quanto foi produto, etc, etc. Tentou comprar, não conseguiu. E, ao mesmo tempo, o Mark Zuckerberg passou os últimos 15 anos... arrependido de não ter conseguido fazer uma divisão de hardware deles dar certo e passou a depender da Apple e do Google para tudo, né? O negócio dele existe e está na mão dessas duas empresas. Por isso que ele investiu tanto em realidade virtual, comprou a Quest, porque ele falou, se a próxima grande plataforma vai ser isso aqui, eu tenho que sair na frente e me estabelecer nesse mercado para eu ser o detentor de hardware desse mercado para onde as coisas vão passar, e não mais a Apple e não mais o Google, para não ficar sujeito mais a isso. Então, por isso que eles passaram a investir tudo, apostaram literalmente a empresa, o nome da empresa, em metaverso. Porque na aposta disso ser a próxima grande coisa, eles não teriam dependência da Apple e do Google. Com óculos, agora dá para ver que talvez exista mesmo esse caminho e esse futuro, e se ele conseguisse estabelecer antes da Apple e do Google nesse mercado, aí eles já são a empresa que tem mais usuários no mundo, metade da população humana está nas plataformas deles. Se eles forem donos do hardware também, aí é vitória dele e boa sorte para o mundo. Mas ainda assim, é vitória para ele e vamos ver o que vai acontecer. Mas esses óculos são a primeira vez que ele fala, tá, agora esses, sei lá, quantos, muitos e muitos dezenas de bilhões de dólares que foi pelo ralo, dá para ver que uma parte deu para aproveitar e é daí que vai sair esse futuro e... Para quem gosta de tecnologia, não deixa de ser muito interessante isso tudo, né? E eu acho que a gente está vendo as primeiras pinceladas do que vai ser mesmo esse mundo digital pós-telefone. E o fato da grande novidade do iPhone ser um botão novo para a câmera, enquanto o resto das outras tecnologias, a parte de IA e de vestíveis, está acelerando a evolução, a gente consegue ver um platô de telefones e esse desmembramento de funções para fone de ouvido, acabamos de falar aqui, né, função de saúde e acessibilidade no fone de ouvido, a pulseira com o sensor neural e etc. Daqui a pouco o Apple Watch certamente vai ter alguma coisa assim também. Então, é bem interessante a gente estar vivendo esse momento e ver. É uma pena que seja o Mark Zuckerberg que aparentemente esteja na frente nessa corrida específica. Mas, putz, o cara apostou há 6 anos nisso, então, de certa forma, mérito dele tá aqui onde ele tá agora com um protótipo. De novo, não é produto, ele não venceu a corrida, mas ele mostrou onde que é a linha de chegada, embora ele nem ele esteja lá, mas dá para ver agora onde é. Isso, sem dúvida, é interessante.
Com certeza. De novo, eu não vejo problema nenhum em mostrar. Porque eu vi um pessoal questionando, ah, mas mostrou o protótipo. Cara, a Apple mostrou o AirPower. O negócio nunca nem foi lançado. Então, assim, acontece. Eu acho muito legal mostrar. E ainda se tiver só... Porque o que eu tenho problema com a empresa é quando, sei lá, mostra no slide que existe, aí ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, o negócio nunca nem vê a luz do dia, né? Tem empresa que faz muito isso. Eles deixaram o pessoal mexer. Realmente existe, né? Mas eles foram bem sinceros. Ó, isso aqui não é um produto que a gente vai começar a vender amanhã. É igual o Marcos falou, né? A nossa ideia é onde a gente quer chegar. Ainda falta isso, 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 por isso a gente ainda não vai vender. Mas achei super legal a apresentação. E também, como o Marcos comentou, tem novidades para os Ray-Ban Meta, né? Para os atuais que tem a câmera e que não tem a tela ali, né? Que a Apple, que a Meta já vende. E eles vão ganhar tradução simultânea com IA. Então, você conversando ali com uma pessoa, a pessoa vai falar para você em outro idioma, o óculos já vai traduzir, você vai escutar no alto-falante dos óculos, e aí você pode ir respondendo. Então, eles até fizeram uma conversação ao vivo ali, que foi bem legal. Então, a Meta está investindo bastante nesse segmento. O Zuckerberg sempre fala que ele acredita que os óculos, né, são o próximo modelo, né, a próxima iteração da tecnologia, que ele acredita que aquilo ali funciona muito bem com IA, né? Que a gente já comentou, é um negócio que está sempre na sua cara, com câmeras apontadas para o mundo, não é igual o celular que você precisa apontar, né? Igual, de novo, o iPhone 16 vai ter o recurso em que você aperta o botão, ele captura o que você está apontando e te diz o que está acontecendo. Mas ainda você precisa tirar o celular do bolso, posicionar, apertar. Com o Meta, você só, né, não precisa nem apertar, você fala, ah, Meta, né, e a da Meta, o que que eu tô vendo? E o negócio já fala pra você, então é muito mais natural, e eu acho muito legal essa diferenciação, né, como também o Marcos falou de, já chegamos num patamar onde o celular dificilmente vai mudar de form factor, né? Tem, o pessoal tenta dobrável, mas o celular é essencialmente o que a gente conhece hoje, é igual o laptop, muda, fica mais fino, fica mais grosso, muda a tela, mas é a mesma coisa, o celular também. Agora, ver a tecnologia indo para formatos diferentes é muito legal, e já acho muito legal ver o que estão fazendo com o Meta Ray-Ban. E agora, então, com esses futuros óculos da Meta, a coisa fica ainda mais interessante.
Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/119 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Se você tiver feedbacks, perguntas, comentários, sugestões, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a Gorilla Shield e ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, comentários, que preenchem o formulário para deixar o episódio cada vez mais bacana, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram ou no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho com a Bia Kunze às quartas-feiras e a Área de Transferência com o Gustavo Faria, com a Cotec, e o Guilherme Rambo, que está de férias, mas é do ADT. Isso sai às sextas-feiras. Apresento para Luru IA Sob Controle, que é um podcast que sai 2 vezes por semana sobre inteligência artificial. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. No último fim de semana sobre... Chegou a vez de falar mais uma vez de números de iPhones e até onde vai. Será que vai chegar um iPhone 20, iPhone 23? Vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.